Entrevista.
Nós vamos conversar agora em nosso programa com o Dr. Paulo Tamashiro, farmacêutico com mestrado em farmacologia pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atua como coordenador da Faculdade de Farmácia da Universidade Catedral em Boa Vista, Roraima, onde também é professor de farmacologia e química farmacêutica. É ainda vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Roraima. Nós vamos falar sobre irregularidades envolvendo medicamentos, são crime e fazem mal à saúde. Doutor Paulo está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Paulo Tamashiro.
Boa tarde, Etenisa. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso, doutor. Doutor Paulo, há várias irregularidades envolvendo medicamento, né? Como o descaminho, o contrabando e a fabricação. Eu gostaria que você falasse sobre cada uma delas.
É, o medicamento tem um contexto bastante complexo no nosso país. O medicamento ele traz uma série de preocupações com relação ao usuário, e a principal delas é você ter a garantia da qualidade daquilo que você está tomando. Então, o descaminho é mais uma questão tributária, né? Você trazer de fora itens que, apesar de permitidos, eles não pagaram as taxas devidas. Uhum. O contrabando é quando você dá entrada em medicamentos ilícitos, né? Que não tem registro no país, etc. O contrabando e a falsificação, infelizmente, ainda são uma realidade no Brasil, principalmente naqueles estados fronteiriços, né? Então, quando você traz esse medicamento, primeiro você está incorrendo em crime. Uhum. O medicamento em si, ele tem legislação específica, né? E a principal questão é o que é que você está tomando. Da onde veio, quem produziu, quais foram as garantias de qualidade, né? Minimizando a questão criminal em si, eu tenho que me preocupar com a qualidade daquilo que eu uso. A gente tem essa preocupação com tantos outros itens no nosso dia a dia, né? Ah, eu quero trazer alguma coisa de fora, mas que seja original. E o medicamento, onde é que fica? Então, às vezes, pela própria dificuldade que se encontra em adquirir esses produtos no Brasil, e você encontra isso de uma forma regulamentada em outros países, e você vê aquela facilidade e traz. Não é? Mas se existe a dificuldade aqui, é porque existe um motivo. Precisa de um acompanhamento, precisa de uma garantia de qualidade. Geralmente, quando a gente traz, isso é fruto de automedicação, estou me automedicando. Uhum. Então, o simples fato de eu estar trazendo, já faltou aí uma orientação, né? E no final das contas, é crime.
Certo. E isso aí, para trazer prejuízo à saúde, é uma coisa séria, né, doutor? Quais são os problemas que podem causar à saúde do usuário essas irregularidades?
No mínimo, um medicamento que não faça efeito, que não traga resultados esperados para a sua situação clínica. É o mínimo, não é? Quando a gente traz um produto e a gente não sabe o que é que a gente está tomando, eu posso estar comprando gato por lebre, eu posso estar tomando uma outra substância. A falta de garantia de qualidade no próprio armazenamento, na qualidade da matéria-prima, e chegar com algumas alterações químicas aqui, minimamente eu não vou ter o efeito esperado. Ou eu vou ter efeitos mais graves daquilo que se encontra, que eu estou tomando e não sei o que é.
Exato. Né? Às vezes aquilo que está ali também pode se tornar até um veneno para determinadas pessoas, né, doutor?
Mas com certeza, né? Essa é a definição, a diferença entre medicamento e veneno, é só a dose. E se eu não tenho cuidado, eu não tenho essa preocupação, ou até por ingenuidade, por isso existe um profissional por trás do medicamento, que é o farmacêutico, uhum. Eu preciso ter essa orientação. Se eu tenho um problema mais grave, E por alguma situação de desespero ou de facilidade, eu queira me automedicar, isso está acontecendo sem orientação. Às vezes eu faço isso até escondido do próprio médico que está me acompanhando por um problema crônico, e eu vou tomando aquilo paralelamente com outros medicamentos que fazem parte do rol do meu tratamento. Isso vai acabar influenciando, vai acabar alterando o resultado de exames laboratoriais. Certo. São prejuízos inimagináveis.
Uhum. Agora, doutor, as irregularidades associadas ao medicamento são crime, como o senhor falou, né? E com pena de reclusão. Como é que esses crimes são tipificados?
Pois é, bem recente nós tivemos uma atualização, né, na legislação, uma legislação que se tornou bem pesada, a letra da lei veio bem pesada, transformou o crime contra a saúde pública em crime hediondo. Nós temos o artigo 273 do Código Penal, que ele foi revisto em 98 e transformou em crime, inclusive com pena de reclusão de 10 a 15 anos para quem faz contrabando ou falsifica medicamentos.
Uhum. Doutor Paulo, os medicamentos somente podem ser vendidos em estabelecimentos credenciados, né, nas farmácias. Quando você encontra um medicamento sendo vendido fora de uma farmácia, essa venda é irregular?
É irregular. O artigo 273, ele explicita, né, quem importa, quem expõe à venda, quem tem depósito para vender, quem distribui, entrega para consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado, alterado. E o medicamento, mesmo que ele seja, que ele não seja falsificado, que ele tenha origem, mas que seja adquirido em estabelecimento sem licença sanitária, ele incorre no mesmo artigo penal.
Sim.
Então, quando eu compro um medicamento, principalmente se ele for controlado, nós temos um rol de medicamentos que por terem efeitos no sistema nervoso central, porque causam dependência, causam alterações comportamentais, psicoemocionais, eles estão dentro de um rol de medicamentos controlados, que a gente chama de controle especial, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Portaria 344.
A própria farmácia pode cometer irregularidades na venda de algum medicamento?
Pode, porque, veja bem, nem todas as farmácias têm autorização para comercialização desse rol de medicamentos sob controle especial. Então, a farmácia ela tem que ter uma autorização a mais, além do funcionamento, ela tem que ter uma autorização a mais para comercializar medicamentos ditos controlados, sob controle especial.
Uhum.
Então, mesmo dentro da farmácia, se ela não tem autorização para vender controlado e está fazendo, ela incorre em crime. E o farmacêutico, ele vai ser responsabilizado.
Sim.
Mesmo que não seja ele efetivamente que esteja praticando esse ato.
Uhum.
Né?
Agora, não só em relação aos medicamentos controlados, mas qualquer outro medicamento, por exemplo, se ele não estiver sendo acondicionado de forma correta dentro da farmácia, isso também é uma irregularidade?
Com certeza, porque o mau acondicionamento, o mau armazenamento, ele traz prejuízo ao funcionamento, à integridade do produto.
Uhum.
Então, nós temos medicamentos termoláveis, a farmácia obrigatoriamente, pela RDC 44 da Anvisa, ela tem que manter controle de temperatura em todo horário de funcionamento.
Uhum.
Não adianta o proprietário da farmácia, o farmacêutico, ele sair do estabelecimento, sair desligando os disjuntores, né? Tem que manter minha geladeira funcionando, tem que manter... Se eu tiver num local muito quente, eu tenho que manter, inclusive, ventilação, até mesmo ar-condicionado.
Uhum.
Porque eu tenho produtos, a temperatura não pode passar dentro da farmácia mais de 30 graus.
Certo.
Nós temos exemplos de medicamentos. Quem nunca pegou uma dipirona em gotas, por exemplo, e quando foi usar dentro do prazo de validade, encontrou aquele produto que deve ser cristalino, amarelo claro, alaranjado, com depósito marrom, mesmo dentro do prazo de validade, isso é um indicativo muito grande de perda da qualidade do medicamento, alterações químicas que ocorreram ali por falta de controle de temperatura.
Uhum.
E não é só uma preocupação que deve haver dentro do estabelecimento. O farmacêutico é responsável pela origem desse medicamento. Ele tem uma cadeia de distribuição. Então nós temos muitos problemas de transporte. O transporte de medicamento ele deve ser feito por empresas registradas na Vigilância Sanitária, registradas nos conselhos de farmácia, com o farmacêutico responsável, para justamente orientar a forma mais adequada desse transporte. Obrigatoriamente, ele tem que ser refrigerado. Os medicamentos termolábios, eles têm que estar separados, eles têm que estar acondicionados em gelo, porque isso interfere.
E o farmacêutico, doutor, ele é o responsável, assim, dentro da farmácia, para que isso tudo seja preservado, para que o remédio seja bem acondicionado, o farmacêutico ele é responsável por isso? Como é que é? Qual é a situação?
Com certeza, ele é o único responsável. Né? Qualquer coisa que aconteça dentro da farmácia, por isso que existe a figura do responsável técnico, porque as implicações legais, elas são principalmente para o farmacêutico.
Uhum.
Mesmo que existam várias funções que ele possa delegar, para outros profissionais, para outros funcionários que estejam habilitados para executar determinada tarefa, independente se ele delega ou não, a responsabilidade é do farmacêutico. E ele tem que implementar procedimentos operacionais padrão dentro do estabelecimento para garantir a origem desse medicamento, como é que ele vem, a empresa que está entregando esses produtos para mim no meu estabelecimento é uma empresa que está registrada, que ela tem controle, tem farmacêutico responsável, tem controle de temperatura. Esse controle de temperatura, por exemplo, deve ser feito dentro da farmácia, com tomadas diárias de temperatura, nas várias alturas das prateleiras, para eu garantir um produto de qualidade, para eu garantir o efeito desse medicamento para o usuário final.
Com certeza.
Por que foi considerado crime hediondo? Porque você ter uma enfermidade, você ter uma patologia, às vezes crônica, e você faz uso de um medicamento que não está fazendo absolutamente nenhum efeito, e às vezes você começa a procurar o diagnóstico errado, você começa a procurar outras questões porque você acredita que aquele medicamento está funcionando, ou deveria funcionar. Não é? E às vezes o medicamento está correto, ele não está funcionando por outras questões que foram negligenciadas por quem deveria fazer.
Ok. Doutor Paulo Tamashiro, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e espero poder conversar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Está à disposição, é um prazer.
Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde.
Boa tarde, Temisa.